podcast do Paulo, para te lembrar que ser maluco não é saudável.
Fala, galera. Mais um bode do Paulo. E, sem querer, esse mês eu acabei fazendo o mês da ansiedade. E isso aqui nem estava planejado, não foi assim que eu queria, mas aconteceu. E é isso aí. E, enfim, eu falei muito sobre ansiedade, falei nos chats, escrevi sobre, fiz 2 chats sobre ansiedade, 3 chats sobre ansiedade, teve um monte de coisa na Baster.com sobre ansiedade e tudo mais, e agora vai sair um bode, porque em abril de 2024 saiu um artigo na revista Clinical Psychology Review, que é, bom, um dos periódicos de estudos para psicologia clínica, que é minha área de atuação, e ele resume bem várias coisas que eu falo aqui para vocês, e seria importante aí vocês entenderem isso e pelo menos verem que eu não sou doido. Então, para quem quiser referência, eu vou deixar um link aí em algum lugar. Mas, enfim, o artigo é a meta-análise, a revisão meta-analítica de manejo de raiva, né? E atividades que aumentam ou diminuem, né, o arousal, que é aquilo que você sente quando você está com raiva, né? O que que tira ou incentiva a raiva, tá? E aí eu estou falando meio pausado porque eu estou lendo o artigo enquanto eu falo com vocês, então vai ser desse jeito aí hoje. Não sei se é a melhor forma possível, mas é o que tem para hoje. Bora lá. E, bom, tem várias coisas, vou ler aqui os highlights. Né, de todas as emoções negativas, a raiva é uma que as pessoas têm mais dificuldade de regular. Atividades que diminuem a tua percepção fisiológica, né, decrease arousal, diminuem aquela coisa que você sente que te agita, né, diminui a agitação. Arousal, acho que tradução boa é agitação. Né, então, respiração, meditação e yoga diminuem a raiva. Né? O conhecimento popular diz que ventilar reduz a raiva e a agressão, mas não diminui. Entendam de uma vez por todas, tá? Você ficar ventilando, socando saco de pancada, ficar gritando, ficar jogando coisa na parede, no longo prazo, isso não diminui a raiva. Né? Sair para uma corrida é ótimo para o seu coração, mas não é bom para o seu manejo de raiva. Tá? Isso é um dos motivos que eu não faço esse tipo de coisa, de ler artigos científicos para vocês, porque artigos científicos são complicados. Tá? E essa é uma das frases complicadas. Então, não é que praticar esporte não te ajuda, não te faz bem, não faz bem para o seu coração, não é um regulador imenso das tuas emoções de forma geral, mas ele não é um componente importante para manejo de raiva no longo prazo. O que significa? Se você tem crises de raiva e você sai para correr, não há uma expectativa positiva de que você tenha uma diminuição da tua raiva no longo prazo. Então, você não vai ter menos crises de raiva por causa disso. Talvez você consiga compactar a tua raiva, talvez você esteja fugindo daquilo que importa para você, talvez você se sinta melhor quando você volte de uma corrida, mas isso não vai diminuir, obrigatoriamente, a quantidade de crises de raiva que você tem. Talvez, tirando ela, você tenha mais, mas isso não significa que vai diminuir ou resolver o problema, ou que o resultado disso é significativo. Tá? E aí o artigo fala um monte de coisas, e piriri pororó. Tem algumas coisas que são importantes. Eles também usam o exemplo do tráfico, né, do trânsito, né, de uma pessoa que a raiva acontece muito no trânsito. Eles falam sobre estar sendo provocado, não estar sendo provocado. Então, vamos lembrar que o que eu falo sobre você aprender a distinguir se tem um tigre na tua frente, não tem um tigre, se alguém tem uma arma apontada na tua cara, se tem alguém tentando te agredir efetivamente. Lógico que tem alguém gritando com você, eu vou falar para você ir embora. Né? Então, não vou falar para você aguente lá parado uma situação de abuso como se você fosse um iogue. Não, você vai embora e aí você vai ter um monte de emoções depois que esse evento acabou, e aí você pode fazer suas coisas e achar seus métodos de diminuir, né, essa pressão que aconteceu dentro de você, mas dentro da situação, né, se a situação demanda ações, você precisa agir. Tá? Então vamos separar primeiro essas coisas, tá? E entender que existem esses dois movimentos grandes, né, que é quando você tem uma raiva, que tem ali um tigre dentro da tua sala e você precisa tomar decisões complicadas, e eu quase sempre lembro, você pode só sair da sala, você não precisa agir com raiva. E aí depois que você tirou a situação complicada, aí sim você vai usar essas estratégias que eu tô falando, tá? Se você tá no trânsito, velho, você tá dentro de uma tonelada, não tem ninguém ali fazendo alguma coisa, você só tá no trânsito, e você é trânsito de outras pessoas, então aprendam a lidar com isso. E aí é um lugar super apropriado para você fazer meditação, mindfulness, exercício de respiração, relaxamento, etc. Tá? Dentre outras coisas que eles estão falando, eles usam uma analogia muito parecida com a minha, por óbvio, porque as minhas analogias são tiradas das mesmas coisas, eu sou treinado nas mesmas coisas que essas pessoas foram treinadas e tudo mais. Então, a raiva é uma resposta emocional, real a coisas reais ou imaginárias para ameaças ou provocações. De novo, a saber diferenciar o que é tigre ou cheiro de tigre, que eu falo, que é o imaginário, e por aí vai. E aí ele fala daqui das dimensões das emoções, valência e o que eu estou chamando aqui, traduzindo como agitação, né? Então, você pode separar as emoções, de forma gerais, em duas dimensões, então valência, positiva e negativa, e o estado de agitação, que é o que eu falo para vocês, eles inclusive falam low versus high, então muito e pouco, que é o que eu tento instruir vocês, é a forma mais fácil de você compreender suas emoções, é saber se você está em estado de muito, estado de pouco, e se essa valência é positiva ou negativa, e aí a gente dá nomes diferentes a essas coisas, né? Então se você está com ansiedade de... No inglês tem isso, você fica ansioso para ver um show. No Brasil você não tem ansiedade de ver show, né? Você fica excitado, você fica esperançoso, você fica animado, né? Mas lá eles usam a palavra ansiedade para coisas positivas também, mostrando que a gente só dá nome para as coisas, mas o que tem são esses dois estados, de muito, de pouco, e negativo e positivo. Então você pode ter uma ansiedade positiva em relação ao show e uma ansiedade negativa em relação a apresentar um trabalho na escola, apresentar no seu trabalho, sei lá. Você tem uma ansiedade positiva em relação ao seu casamento e uma ansiedade negativa em relação ao teu casamento na festa de casamento, porque vai ter gente que gosta e tem a pessoa chata que reclama do suplá ou da cor do suplá e tal. Você vai ter que lidar com essa tia chata, com um cunhado que só reclama que não tem o uísque que ele toma, que é uma bosta. Tá. Então, mais uma vez, esses são. É muito mais fácil você colocar, né? Você fazer esse quadro de valência positivo e negativo, e se você está no estado de muito ou de pouco, e se você for plotando isso num gráfico, você vai entender muito mais das suas emoções do que ficar com teoria maluca à medida que você montar o teu mapa pessoal de emoções. E a raiva é uma emoção negativa, então ela tem. Ela tem valência negativa, geralmente ela produz coisas ruins e você se sente mal com ela e tudo mais, e os efeitos dela é negativo e tudo mais. E num estado de agitação alto, né? Você está muito agitado nela. E, enfim, e aí muitas coisas acontecem, mais uma vez eles falando que a raiva é uma coisa natural, é uma resposta emocional, fisiológica, primária. Né? Então é uma coisa que acontece na gente, como todas as outras coisas, e isso também não é justificativa para você agir com raiva para todas as coisas que você quer na vida. A gente precisa desenvolver inteligência emocional e aprender a se regular, né? Sendo que a raiva é uma das coisas que faz fluxo sanguíneo para os músculos, tanto para correr quanto para lutar, faz você se sentir mais forte, mais preparado para atacar, faz você ter menos percepção de dor e várias outras coisas. É por isso que a gente consegue socar parede ao ponto de quebrar a própria mão socando parede, quando num estado normal o próprio corpo pararia ela, que é o mesmo motivo que você não consegue quebrar seus próprios dentes ou quebrar seus próprios ossos e etc. O corpo mesmo, isso. Mas num estado de raiva você é capaz de fazer isso. E isso envolve tudo isso que a gente está falando, que ele tem uma valência negativa. Aí o artigo vai falar muito sobre as teorias das emoções e tudo mais, vai fazer um histórico enorme, tarará. Aí eu tenho divergências com esse artigo, a teoria das emoções que eu sigo não é a que o artigo segue, etc. E piriri pororó. e tá tudo bem, ninguém vai morrer por causa disso, larguem de ser chatos e tudo bem. Aí o artigo vai falar mais um monte de coisa, inclusive falando: however, most people report that they do not have efficient techniques for controlling their anger. Ou seja, a maioria das pessoas que sente raiva diz que não tem uma forma eficiente ou uma técnica eficiente para lidar com a raiva, né? Especialmente porque ela vem de forma abrupta, dessa forma, ela é intensa, ela é de uma valência negativa e ela sempre acontece, coisas e piriri, pororó, parará. E beleza. E aí, a gente vai seguindo aqui no artigo, e aí, para onde que vai, que é a parte importante aqui no caso, que é o que eu venho falando sobre a ansiedade nesse último mês, de que você não vai achar a saída da ansiedade fazendo coisas que são ansiosas. Na raiva, você não vai sair do estado de raiva, especialmente quando é cheiro de tigre, aí de novo, você está em situação de abuso, tem coisas realmente acontecendo na tua casa, tem um cachorro louco, né, na tua casa, aí são outras coisas. Mas a gente está falando muito mais da questão de ser o cheiro de tigre, né? Não tem algo acontecendo ou não tem algo que vai impactar diretamente a tua vida de forma contínua. É um evento isolado que te deu raiva, alguém te fechou, um barulho na rua, sei lá, bicho, o vizinho tocando música, sei lá, beleza? E aí você entra numa coisa de raiva e tudo mais e piriri pororó. E o que o artigo vai falar, né, que eu já falei lá, porque tem os highlights do artigo, é que tudo que você faz que não for tentar lidar com o seu corpo no estado de agitação é ineficiente para o controle de raiva no longo prazo. Ok? Perdão. Então, galera, é importante vocês assumirem a responsabilidade da coisa e conhecerem as estratégias possíveis para lidar com isso, porque não vai ser gritando, não vai ser perseguindo a pessoa, não vai ser socando coisa, não vai ser quebrando coisa, não vai ser gritando com teu filho, não vai ser nada que valide o estado de agitação, que seja uma resposta do estado de agitação, que vai resolver a tua raiva. Muito pelo contrário, aí é quando eu falo que eu vario um pouco das teorias das emoções dessa galera, você só está aumentando a probabilidade de fazer isso no futuro, porque nós somos maquininhas de aprender, e quanto mais você faz uma coisa e mais essa coisa produz efeitos no mundo, mais você aprende a fazer aquela coisa. Então, quanto mais você se engajar na raiva e mantiver seus comportamentos raivosos acontecendo, maior a probabilidade de você agir com raiva, inclusive quando não há raiva. E é isso que eu falo sobre o ansioso. O ansioso, ele age de uma forma ansiosa, né? Mas ele só percebe a ansiedade naquele momento em que ele está com ansiedade. É a mesma coisa do cara da raiva. O cara da raiva, ele vive uma vida raivosa, geralmente, né? E aí ele só reclama daquele ponto onde ele tem prejuízo. Mas o problema todo é um processo, tá? Então, assim, se você fica falando mal, reage mal ao jornal e se engaja contra o jornal, você reage contra o juiz de futebol, e por aí vai, o cara do time contrário do teu, o teu marido que fez isso, que fez aquilo, você só está se treinando cada vez mais para agir de uma forma raivosa, e não há uma expectativa real de que você vá conseguir controlar isso, e muito pelo contrário, isso só tende a aparecer mais em situações em que a raiva não é necessária, porque você vai se tornando de uma cada vez mais eficiente em agir com raiva, tá? Assim como é a questão do ansioso, lembrando que a raiva só é o Pokémon evoluído da ansiedade, né? Assim como ciúme, etc, etc, etc. Você não vai sair de uma crise de ciúme se engajando e contratando um detetive, botando sei lá o que, espião. Não vai, velho. Não tem como você combater fogo com fogo, que é exatamente... O artigo usa esse termo lá na frente dele. E aí eles vão lá, fazem uma grande descrição do que é raiva, como é raiva, e parará todas as subclasses de como que a gente estuda a raiva, que é menos interessante para isso que eu estou falando aqui. Mas tem uma coisa que eu acho que é importante, que vale a pena comunicar que está num resumo do artigo e depois eu vou lá para o resultado. É o resultado, mas que está na parte do resumo do artigo. Os resultados indicam que atividades que diminuem a agitação e que diminuem a raiva e a agressão têm resultados robustos. Tá? Os efeitos de você fazer atividades que diminuem a agitação, ao invés de se engajar em atividades que aumentam a agitação, foram robustos, estáveis no tempo, para participantes de diferentes sexos, diferentes gêneros, diferentes raças, diferentes idades, diferentes culturas. Tá? Você se engajar em atividades que diminuem a sua agitação, que te tiram do estado de muito, como eu já falei nos últimos chefs, já falei diversas vezes, se você está num estado de muito, você tem que aprender a se colocar em estados de pouco, tá? Então, atividades que diminuem seus estados de muito, diminuem a sua agitação, foram efetivas com estudantes, não estudantes, criminosos, não criminosos, em indivíduos com e sem debilidades intelectuais, tá? Elas foram, tiveram resultados positivos, independentemente de como que elas foram feitas, então, em plataformas digitais, livros, terapia, em grupo, em sessão individual, em campo aberto, em laboratório. Então, assim, a melhor forma que você tem de lidar com a sua ansiedade e lidar com a sua raiva é aprender a se botar voluntariamente em estados de pouco. E o que são atividades que te ensinam isso? Meditação, respiração, mindfulness, que mais que eles botaram aqui? Relaxamento, yoga, atividade física leve, não é atividade física com raiva, não é socar a pessoa, não é socar, é coisas que colocam no estado de pouco, atividades físicas que te colocam no estado de pouco. Ir andar, fazer jogging, né, fazer trote, coisas leves que diminuam teu ritmo interno, sem diminuir o teu ritmo interno e aprendendo a se botar voluntariamente em estados de pouco, você vai ter muita dificuldade em lidar com a raiva e com a ansiedade. E aí é isso, galera. Assim, eu já fiz vários chats, eu não quero estender isso aqui, eu acho que já até passou ali, tá aí já com 17 minutos. Já passou aí do que eu queria falar. Se vocês quiserem as explicações longas disso, já tem meus 3 chats meus sobre ansiedade, já tinha tantos outros sobre isso. Eu tenho um chat específico sobre raiva, dissecando pedaços da raiva, que eu explico que a raiva, basicamente, ela é um instrumento que se torna para obrigar as pessoas a fazerem aquilo que a gente quer, e aí a gente fica criando narrativas malucas para justificar, né, dentro do certo, do correto, daquilo que precisa ser feito. É, e aí a gente justifica isso em cima de uma metanarrativa, mas na verdade a gente só usa a raiva para obrigar pessoas a fazerem aquilo que a gente quer. E, cara, entendam de uma vez por todas, entendam essa teoria da emoção, que é muito simples: você tem estados de muito ou de pouco, com valências positivas ou negativas, e você tem que aprender estratégias para trocar essas valências à medida que você vai vivendo. Você é capaz de regular seu dia, e quanto mais estratégias que te permitem transitar de um estado para o outro, mais você consegue viver melhor. Então, se você não tem a capacidade de se motivar e se iniciar atividades que te motivam, você vai ser uma pessoa que tem problema de motivação. Se você é uma pessoa que não sabe usar estratégias para te tirar de estados ansiosos, você vai ser uma pessoa ansiosa. Se você não sabe estratégias para te movimentar dentro desse gráfico de um estado de raiva para um estado de calma, para um estado onde você pode tomar decisões melhores, você tende a ficar na raiva, porque nós somos maquininhas de aprender, e quanto mais a gente faz aquilo que a gente está fazendo, mais a gente fica bom no que a gente faz. Tá? Uma parte complicada desse estudo vai dizer respeito ao esporte, e aí isso... Eles deixam bem claro que alguns esportes ajudam, inclusive esportes com bola, esportes coletivos. Eles abrem a possibilidade que isso teria que ser estudado, porque que esses esportes, como fazer jogging, trote e jogar bola, e jogar vôlei, futebol, etc., diminuem a raiva, apesar de que a gente sabe que futebol no Brasil é uma coisa complicada, mas provavelmente porque isso tira o foco do objeto e te coloca concentrado. São esportes que demandam atenção e que te põem num campo de concentração muito diferente daquele da raiva. Né? Diferente não é ventilar, é se ocupar de uma forma, por mais que ela seja agitada, mas de uma forma cadenciada, com conjunto de regras, com conjunto de espaços, com contato social, e tudo isso funciona como um regulador social, que é o que eu já cansei de falar para vocês, que a sociedade, de forma geral, desenvolveu formas de lidar com as várias necessidades humanas, e esses esportes coletivos, esses esportes que te põem conjunto de regras estáveis, né? Se você estiver jogando futebol e der um carrinho fodido em alguém, a galera vai te punir. Então você não pode agir com essa raiva lá. Lógico que isso acontece, mais uma vez, por isso que eu estou falando. Mesmo se for fazer isso, aprenda a se monitorar e as técnicas necessárias para você não ser um idiota, especialmente agindo com raiva contra pessoas que não têm nada a ver com aquilo que você está sofrendo. Então é isso, galera. Tá aí a meta-análise, não é o Paulo inventando coisa maluca. Os caras usam as mesmas metáforas que eu uso, eles dividem as emoções da mesma forma que eu divido, eles explicam as mesmas coisas que eu falo para vocês. Cara, entendam de uma vez por todas, fogo não se combate com fogo, tá certo? Abraço, galera!